eu espero que não seja, Sr. Primeiro-Ministro. Eu espero que este não seja o programa eleitoral de uma campanha permanente. Agora é a altura de resolver problemas. É que eu já tive aqui à minha frente um Primeiro-Ministro que prometeu que, mesmo que tivesse uma maioria absoluta, governaria como se não a tivesse, em diálogo. E agora era o que faltava, ter um Primeiro-Ministro que, não tendo a maioria absoluta, o que nos diz sobre o programa de governo é: aprovem agora e dialogamos depois. Não é assim, não será assim nesta legislatura e não será assim com o LIVRE. Dialoga-se antes para aquilo onde, se encontrar entendimento, se possa aprovar depois. E é um mau sinal que não tenha começado por haver um diálogo com os partidos sobre aquilo que eles podem contribuir para o futuro do país nesta legislatura. Darei três exemplos. Nós temos um escândalo democrático no nosso país. É que o nosso país tem dois sistemas. É um país de dois sistemas eleitorais. No litoral, verdadeiro multipartidarismo, onde as pessoas têm a expectativa razoável de eleger deputados de vários partidos, daqueles que estão mais próximos de si ideologicamente ou em termos de afinidade. Nos círculos mais pequenos, houve até agora bipartidarismo na prática e agora faça-se a justiça ao Chega e ao que conseguiu nestes círculos do interior. Esse bipartidarismo está em crise. Ora, já houve regimes no nosso país, e até regimes estáveis, com mais de meio século, em que, quando os dois grandes partidos não entenderam o que se estava a passar, esses regimes ruíram em meia dúzia de anos. E, portanto, o desafio que lhe faço é: vamos discutir a criação de um círculo de compensação nacional que o seu próprio partido e o outro maior partido português acham que é bom para os Açores e, portanto, tem que ser bom para a República. Vamos acabar com o escândalo de um país de dois sistemas em termos democráticos em Portugal? Segundo aspecto, o próprio Conselho das Finanças Públicas nos diz que, não mudando nada, teremos superávit, excedente orçamental, até 2028. Esse excedente orçamental é o resultado do sacrifício, do trabalho duro dos portugueses e das portuguesas. Não é para ser utilizado dependendo dos arrimos ou dos arbítrios de cada governo de turno. Segundo desafio: está disponível para abrir no processo orçamental, no primeiro semestre do ano, alinhado com o que fazemos em termos de semestre europeu, a discussão de um compromisso de equidade e investimento? Porque é aí que nós podemos discutir verdadeiramente se o excedente deve ir para pagar dívida pública, certamente, mas antes de ir para aliviar os impostos dos mais ricos, que sirva para responder à emergência social e que sirva para preparar o futuro, nomeadamente no que diz respeito aos fundos europeus, como eu dizia no início. Está disponível para fazer essa discussão? Isso deveria ter sido discutido antes da apresentação do programa de governo, mas vai a tempo de nos dizer aqui que estará disponível. Em terceiro lugar, já que falou de empobrecimento, eu falo de pobreza, que é um fenómeno estrutural na história do nosso país. E que não vejo que no programa do governo haja uma coisa muito simples, que deve ser o objetivo de nós todos aqui: a erradicação da pobreza. Então, se acha que é isso, terceiro desafio: está disponível para lançar um grande debate nacional, já até aos 50 anos do 25 de Abril, sobre a erradicação da pobreza, incluir representantes de todos os grupos parlamentares, incluir o Conselho Económico e Social, incluir a Academia e depois discutir aqui a aprovação destas medidas? É que, ou há isto, eu ouvi-o discutir a semântica de arrogância com o líder do PS e depois a semântica de chantagem com o maior especialista em chantagem política no nosso país, que é o líder do Chega. A única coisa em política que não é semântica é o passado ou o futuro. E já vimos no início desta legislatura que, desde mudar o logótipo até discutir o lugar da mulher em casa, há quem nos queira atirar para o passado. Do LIVRE só contará com o futuro. Não queremos uma legislatura em que este ritmo seja uma máquina do tempo que nos ponha a discutir a pedra lascada ou a pedra polida no fim da legislatura. O que nós queremos é discutir o futuro de um país com todos, um país sem medo do futuro e com confiança em si no que está para vir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Rui Tavares, também cumprimentando a força política que dirige, dizer-lhe que algumas das preocupações que aqui expressou estão, de facto, muito bem descritas e constam do nosso programa do Governo e de todas as nossas intervenções. A começar pela primeira que mencionou. Há, de facto, hoje, um contexto internacional que é muito complexo, eu referi isso na intervenção inicial, e há também desafios enormes perante a União Europeia. Há o desafio do alargamento e todas as consequências que o alargamento poderá vir a ter. Eu já tive a ocasião de dizer, e aqui reitero, nós somos favoráveis ao alargamento e somos favoráveis à integração da Ucrânia na União Europeia. Quero, a esse propósito, ainda, dizer-lhe que, em consequência do processo de alargamento da União Europeia, o programa do Governo e as nossas intervenções têm focado também aquilo que é a reorganização do quadro institucional e financeiro da União. E o Governo português tomará parte nessa discussão, podendo projetar, ou devendo projetar, mecanismos de decisão que sejam eficientes no âmbito da União Europeia e também a garantia do interesse que temos específico em manter um nível de financiamento para podermos alavancar a transformação económica e social no país que nos coloque na linha da frente dos países da União Europeia. Mas há uma coisa que nós temos o dever de dizer aos portugueses. Nós, em Portugal, não conseguimos aproveitar devidamente as fontes de financiamento que tivemos, porque o resultado de quase 40 anos de integração europeia é que, em muitos dos desempenhos, nós ainda estamos com um nível de atraso mais ou menos equivalente àquele que tínhamos no início, ainda que tínhamos melhorado em alguns aspectos, quando países que entraram no início deste século já passaram por nós. Eu, quando referi aqui como um sinal de empobrecimento, nós termos hoje um rendimento per capita em Portugal que foi ultrapassado por países que aderiram à União Europeia 20 anos ou quase 20 anos depois de nós, isso significa, não, é que é importante nós termos isso como contexto para projetar o futuro. Isto significa que nós, ao mesmo tempo que devemos garantir a continuidade dos financiamentos europeus, também temos de assumir, enquanto povo, enquanto país, um compromisso maior com o resultado que esse financiamento solidário nos proporciona. E é esse o quadro no qual hoje, a propósito da recuperação da celeridade dos prazos de execução do Portugal 2030 e do PRR, a propósito do reforço das regras de transparência e de fiscalização, e a propósito da alavanca que temos que dar à execução destes dois quadros, a conclusão que devemos tirar é que o país tem mesmo de se mobilizar para aproveitar devidamente os instrumentos de financiamento, porque esse será o melhor crédito que podemos ter na reorganização do sistema institucional e financeiro da União Europeia para podermos exigir a garantia do compromisso dos nossos parceiros nos anos que aí vêm. Depois dizer-lhe, relativamente à área da inteligência artificial, das novas tecnologias, de todo o processo de transição digital do país e do Estado, que foi precisamente com esse intuito que nós promovemos a criação de um novo Ministério, o Ministério da Juventude e da Modernização, e foi também com esse intuito que já definimos a realização mensal de um Conselho de Ministros especializado, temático, seguramente tratando também esse tema. E, portanto, a sua preocupação, que é legítima, que nós registamos, está também muito presente no programa e na ação deste Governo. Relativamente às leis eleitorais, quero aqui dizer e dar a explicação que o Governo acompanhará, mas não é parte do processo legislativo nesta matéria. E, claro, tem opinião e acompanhará, Sr. Deputado. Mas poderia ter estranhado, por exemplo, a circunstância desse assunto estar tratado no programa eleitoral do PSD e do CDS, da AD, e não estar no programa do Governo. A explicação é esta. A reforma do sistema político e das leis eleitorais está cometida à Assembleia da República. Nós acompanharemos o processo que possa ser suscitado na Assembleia da República. Deixe-me dizer-lhe, contudo, que, não querendo imiscuir-me nessa discussão, e muito menos quando ela ainda não se iniciou, que nós preconizamos no nosso programa eleitoral a possibilidade, entre outras coisas, de subdividir os círculos maiores e, por outro lado, compaginar um sistema eleitoral que garanta o respeito não apenas pelo fator demográfico, mas também pelo fator territorial, na definição do número de mandatos por circunscrição eleitoral. É um caminho que, aliás, já constava do projeto de revisão constitucional que apresentámos na última legislatura e seguramente que as bancadas que suportam este governo, do CDS e do PSD, terá em sede parlamentar disponibilidade para poder ter uma discussão que seja profícua relativamente à melhoria do nosso sistema político e eleitoral. Sobre a execução orçamental e a nossa disponibilidade para podermos projetar medidas no próximo Orçamento do Estado, eu registei a disponibilidade do LIVRE e, naturalmente, que em nome do Governo, nós aproveitaremos naquilo que seja o processo de abordagem à elaboração e apresentação à Assembleia da República da proposta de Orçamento do Estado para 2025, essa predisposição e, no âmbito do diálogo que já anunciei com todos os representantes de todas as forças políticas, não deixaremos de contar também com o LIVRE. Relativamente à pobreza, e para terminar, tive a ocasião de mencionar que é altamente preocupante termos hoje cerca de 2 milhões de portugueses que vivem abaixo do limiar da pobreza, com um rendimento mesmo depois de prestações sociais inferior a 591 euros, a que se juntam mais cerca de outros 2 milhões que vivem precisamente com um rendimento superior a este limiar, mas apenas porque têm prestações sociais. Há uma Estratégia Nacional de Luta contra a Pobreza a quem daremos um novo impulso e agradeceremos, com certeza, todo o contributo que os partidos políticos e as instituições possam dar nesse combate.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputadas. Hoje, mais do que a mera discussão de um programa de Governo, discutimos um novo futuro para Portugal. O CDS decidiu integrar a Aliança Democrática para contribuir para uma mudança de ciclo político e com o propósito de oferecer a Portugal um governo responsável, ambicioso e reformista. E o CDS foi uma vez mais determinante através da Aliança Democrática para a derrota das esquerdas no último dia 10 de março, repetindo o sucesso de uma coligação de centro-direita que nunca foi derrotada em eleições legislativas. Estamos hoje aqui a discutir o programa do 24º Governo Constitucional, o 8º Governo PSD-CDS na história da democracia portuguesa. E este Governo pode ser definido em três palavras: um Governo de mudança, um Governo com ambição e um Governo de futuro. Desde logo, um Governo de mudança, que reflete o desejo de mudança dos portugueses expresso na vitória da Aliança Democrática nas últimas eleições. Em resposta aos inúmeros falhanços da governação socialista nos últimos 8 anos, desde o empobrecimento do país, ao agravamento da carga fiscal para níveis históricos, até à degradação profunda do Estado Social. Em segundo lugar, um Governo com ambição, que aposte na iniciativa privada e na liberdade económica e que tenha como objetivo promover níveis de crescimento acelerados para pôr Portugal no lugar da frente da União Europeia. E, finalmente, um Governo de futuro, com coragem para fazer as reformas estruturais necessárias para reforçar os rendimentos de todos os portugueses e reduzir os impostos sobre as famílias e sobre as empresas. E, em particular, criar condições para que os nossos jovens deixem de emigrar e não só possam cá ficar, como possam finalmente prosperar em Portugal. Eu gostaria de felicitar o Primeiro-Ministro pelas primeiras declarações e pelas primeiras palavras nesta Câmara e pelo que elas significam em termos de importância para o futuro do país e para o futuro das nossas famílias. E, nesse sentido, o pedido de esclarecimento que gostava de fazer, em representação e em nome da bancada do CDS-PP, tem precisamente a ver com o futuro e com as nossas famílias, e designadamente as famílias da classe média. Refiro-me ao desagravamento fiscal proposto e incluído no programa de governo e que cumpre escrupulosamente o programa eleitoral.